Então, eu sou natural da Sanga do Engenho, hoje município de Forquilinha. Na época, eu pertencia à Nova Veneza, aquela região que está entre Forquilinha e Meleiro, tanto assim que eu sou registrado em Nova Veneza, né? Na época, aquela linha pertencia à Nova Veneza, que hoje é o município de Forquilinha, porque depois passou por Criciúma. É ali no município de Forquilinha, bem próximo já do município de Meleiro. É onde mora a minha mãe atualmente, alguns irmãos, a minha família é originária daí. Toda a minha família é originária de Nova Veneza, né? Da parte do pai, da parte da minha mãe, são de Nova Veneza.
O senhor ainda iniciou a sua vida religiosa em 69?
É, muito pequeno, né?
Pois é, é verdade. Vem de berço?
Então, eu ingressei no seminário vocacionista em 69, eu não tinha ainda nem 12 anos, né? Na época, os adolescentes tinham que deixar a roça, a família, aqueles que desejavam ou estudar ou ser padre, serem padres, o meu desejo era ser padre. Então procurava o seminário. A minha paróquia é franciscana, né? Fora de Forquilinha foi até 2 anos atrás, paróquia franciscana, mas eu era muito pequenininho. Aí meu pai me levou, na época, para o seminário que tinha mais próximo, que era o do bairro Pinheirinho, dos padres rogacionistas. Foi aí que eu entrei.
Mesmo assim, o senhor acabou passando pelo exército, né?
Fui. Tive 1 ano de serviço militar. Tenho me encontrado aí com muitos colegas da época, né? Inclusive o engenheiro do Santuário Sagrado Coração de Jesus foi meu colega de serviço militar. O Bita, o Antônio Zanetti, foi meu colega de...
Senhor não quis virar capelão no exército?
Podia ter sido general, né?
Boa, boa.
Mas tive a oportunidade. Na verdade, quando eu me ordenei, tive a oportunidade, porque eles procuravam, né, na época, os padres que tinham passado pelo exército para serem capelões militares. Mas eu não tinha outros caminhos aí, né, na vida. Porque eu sou religioso, consagrado, né, da Congregação dos Rogacionistas, somos missionários. Então a minha vocação sempre foi nesse sentido, né, do serviço à igreja. Então não me iludi muito nem com o generalato militar, nem com a capelania militar, né?
Certo. O senhor foi ordenado quando e aonde?
Então fui ordenado em 84, fazem 35 anos, né? 36 anos esse ano em dezembro, lá na Sanga do Engenho mesmo, na paróquia de Forquilinha. 1984. Então faz bastante tempo que eu fui ordenado sacerdote.
Senhor está indo para um lugar que o senhor já esteve?
Então, a minha vida, eu estudei toda a minha formação básica, filosófica e teológica, foi em São Paulo, onde a nossa congregação rogacionista tem até hoje o seminário de teologia, não mais filosofia. Depois eu voltei lá trabalhando no governo da congregação, servi muito na diocese, na cidade de São Paulo. Na verdade, eu morei ainda de 1990 a 2010 em São Paulo. Também fui superior provincial na época, por 8 anos. Mas vou voltar aonde eu trabalhei. Isso faz parte um pouco do currículo e certamente, quando tem esse caminho também, processo de indicação de bispos, né? Certamente essa minha presença, ministério, trabalho. Eu trabalhei também no âmbito da diocese, no âmbito da assistência social, da caridade, pastoral vocacional, comunicação. Então, isso, né, dentro do perfil acaba sendo um perfil, pelo que eu soube, indicado também para trabalhar no mundo urbano, né, nessa cultura urbana. Até porque depois eu morei no exterior e vivi fora do país também, né?
Ah, tem um conhecimento fora do Brasil.
É, eu fui superior geral da congregação da ordem religiosa por 6 anos em Roma. Então, eu viajei o mundo todo, na verdade, aí, né? Então, essa cultura geral permite, né, também esse atendimento, enfim, essa visão um pouco intercultural, religiosa, que pode ajudar no ministério também, né, na vida nossa também, né?
Parla italiano?
Parlo bem italiano.
Então fica por aqui a
Se
conversa, porque
parlava.
eu não parlo. Ai, ai, muito
Com
bom.
a congregação, você tem que falar várias línguas, né? Porque uma congregação religiosa, você lida praticamente hoje com as 5 grandes línguas, né? Do universo religioso, que é a língua mãe, que é a minha, português, a minha língua de congregação, que é o italiano, também do fundador, Santo Aníbal, depois a língua universal hoje, que é o inglês, depois o espanhol, né? Que é a segunda língua mais falada, então tinha que falar bem, também se virar. E a nossa congregação também tem países da África com língua francesa. Mas a francesa eu não cheguei muito perto, não. Só para celebrar. Mas, em todo caso, é um universo linguístico fundamental hoje, né, para para a igreja, né, o anúncio, a evangelização.
Mas pode se intitular poliglota.
É, um pouquinho.
Pouquetinho. Converso a partir de agora com o padre Antônio Vander, ele que é o reitor do nosso Santuário Sagrado Coração Misericórdia de Jesus em Içara. Um momento ímpar, né, padre?
Então, eu dizia ainda há pouco para o Monsenhor, quando vínhamos para cá, que há uma frase popular que diz, né, Deus faz muito mostrar, a gente cabe agarrar as oportunidades que Deus dá. E para o nosso santuário, foi um presente que ele nos deu nesse ano. Desde março, essa questão da pandemia, essa instabilidade que nós vivemos, de você não poder fazer nada, avançar em nada, questão pastoral, questão administrativa, questão organizacional. E vivemos esse momento de deserto tão grande, que quando veio o anúncio da ordenação e que seria ali presidida a Santa Missa, isto para nós foi um presente mesmo, Geraldo, um presente. Nossas lideranças contentes, o nosso povo muito feliz, estamos trabalhando e deixando tudo organizado para ser um marco histórico. Primeiro porque é o primeiro bispo ordenado lá no santuário. Então isso, quando nós teremos a chance, né, de viver esse momento novamente? Depois um presente para a nossa diocese também. Embora ele esteja lá em São Paulo, pode ir para tantos outros lugares do Brasil, mas ele sempre vai ser um bispo, nós vamos ter o orgulho de dizer, não, ele é da nossa diocese, né?
Isso.
Ele é da nossa. Temos Dom Onésimo hoje em Rio do Sul, que a gente diz, ele é da nossa diocese, ele é do nosso clero, né? Ele saiu daqui. Ele é religioso, mas é da nossa diocese, né? As raízes estão aqui. Como nós conversávamos até, né? Forquilinha tem algum chamarisco ali, porque foi Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Dom Leonardo Steiner e agora Dom Ângelo Mesari. Então, uma cidade tão promissora de episcopado aqui no nosso sul.
Falando em episcopado, a ordenação episcopal acontece sábado?
Sábado, às 15 horas, em nosso santuário do Sagrado Coração Misericordioso de Jesus. E com todas as restrições devidas, né? Dentro do santuário. O nosso santuário cabe 3.145 pessoas. 30% da mil pessoas dentro do santuário. E estamos com tendas montadas já na rua. Vamos ter telões em LED, tudo para transmissão. E além disso, claro, teremos 8 rádios transmitindo, 2 televisões, aproximadamente, para ser 3 canais de televisão, né? Então, a TV Evangelizar transmitirá para a Grande São Paulo, a capital, a Canção Nova transmitirá e na quarta-feira está para dar a resposta à TV Rede Vida, para a cadeia nacional. Então, estamos aí tramitando e tentando fazer tudo que é possível, primeiro para mostrar que o nosso sul aqui, né, Geraldo, nós vestimos a camiseta e o Dom Ângelo não vai, né, os amigos dele que vêm de tantas partes do Brasil, eles vão chegar aqui no sul, eles não vão se arrepender de vir para cá e dizer assim, olha, vale a pena, né? Ah, que coisa boa, o sul é gente acolhedora, é gente boa, é gente bacana. Primeiro, vamos deixar isso. Segundo, nós não vamos envergonhar o Monsenhor, né? Tem tanta gente para cá fazer coisa feia, não podemos, né, Geraldo?
Claro que não.
Tem que fazer bonito.
Caprichar.
Caprichar. E outra coisa, porque é da nossa essência cristã. É da nossa essência cristã. Pensa que privilégio a Igreja de Criciúma, a Diocese, oferecendo um filho da terra para ser bispo, para ajudar esta igreja na sua universalidade, que é tão complexa, desafiadora, mas também tão enriquecedora na sua cultura religiosa. É uma forma assim, de dizer, Dom Ângelo, a gente está com o Senhor e a gente, né, ficou muito feliz com isso tudo, estamos juntos e nós não vamos fazer feio.
Com certeza, um grande espetáculo será promovido pela nação católica neste dia em que temos aí o privilégio da ordenação episcopal do Monsenhor Ângelo Ademir Mesari. Lembrando que a ordenação episcopal será transmitida ao vivo pela Rádio Marconi no sábado a partir das 15 horas, né, Padre Daniel?
É isso aí, estaremos lá, né, para fazer esta transmissão, né? E também liberando nosso sinal para outras rádios e fazendo assim esse momento histórico, como disse o padre Antônio Vander, né, para a nossa igreja, esse motivo de grande alegria e felicidade para toda a nossa diocese, para a nossa igreja aqui no sul.
Afinal, uma ordenação episcopal não é todo mês que acontece, né, padre?
Não, é, e é, quando o nosso Papa, né, então ele, junto com toda a organização da Santa Sé, escolhe, nomeia, E a gente tem a alegria, então, de fazer agora esse momento celebrativo, né, da ordenação episcopal. E a gente convida todos a acompanhar. Quem não puder ir até lá, pode acompanhar pela rádio, pela televisão, né, por tantos canais, tantos meios de comunicação que estarão aí transmitindo esta ordenação.
Pena as medidas restritivas, porque senão lá o local seria pequeno, né, padre?
É, seria muita gente, né, padre Antônio Vander, que estaria lá nesse dia se não fosse as medidas.
Nós já estamos presumindo umas 1.500 pessoas, né, mais ou menos locadas lá para o espaço tudo, mas se não fosse esse tempo de pandemia, seria... extravasaria 5 mil pessoas tranquilamente.
Acreditamos, afinal o nosso querido santuário está, né, propenso à realização de grandes eventos religiosos como este que acontecerá sábado, transmitido pela Rádio Marconi. A nação católica em festa, né, padre Daniel?
Com certeza, uma grande festa que nós vamos celebrar aí no próximo sábado, e desde já a gente pede, né, a todos as orações pelo Monsenhor Ângelo, né, pela sua vida, sua missão, também lá junto em São Paulo, né, que a gente continue rezando por ele, para que ele possa ter aí a luz do Espírito Santo, para que possa desenvolver bem esta missão que lhe é confiada pela Igreja, né, então, e nós vamos continuar aqui a nossa missão também, cada um na sua comunidade, na sua realidade, fazendo a Igreja acontecer e o amor de Deus, o Cristo, chegar a todos os corações.
Ok. Qual é a sua expectativa em relação ao seu trabalho que passa a ser desenvolvido lá em São Paulo, padre? Monsenhor.
A missão de bispo, ela é muito específica, né, dentro da Igreja. A gente sabe que o bispo, como pastor, como guia, né, temos aí aquelas dimensões fundamentais do episcopado, né, que é o anúncio, o ensino, a santificação, os sacramentos, também o governo, a profecia, o anúncio, né, do evangelho. Então, antes de tudo, a expectativa de ser esse bom pastor, né, ser ampliar e fazer crescer dentro do coração e da vida aquelas que são as dimensões fundamentais de um presbítero, né, como foi o diácono. Mas agora, com esse dom, entra numa outra dimensão, como a gente diz, né, num colégio apostólico. Pesa, certamente, e carrega nas costas, né, o peso de ser sucessor dos apóstolos. A obediência agora é na direção do Santo Padre, o Papa, né, e os seus representantes. Enfim, é uma disponibilidade que se alarga, então, e que mexe muito também com o próprio ser, né? A nossa, como a gente diz, mexe com as estruturas. É. Tem até uma canção que diz, né, mexe com a minha estrutura. Isso é, transforma, muda. Isso é a graça de Deus. A expectativa também desse dom, né, o rito, e quem for acompanhar lá de perto e poder acompanhar ou ouvir, vai perceber, é um rito muito rico de símbolos, de sinais, né? Sejam pelo modo das vestes, seja também pelas insígnias episcopais, né? Sobretudo o báculo, o anel, a mitra, a cruz peitoral. Enfim, são sinais que mostram essa configuração a Jesus Cristo, né? Então, a minha expectativa é que, antes de tudo, essa graça do episcopado seja... para mim, e é o primeiro motivo, né, de santificação pessoal também, de crescimento, de aperfeiçoamento. Se eu for um bom bispo, será certamente, terei um bom povo comigo também. Então, a gente sabe muito bem, e isso é próprio do ministério, do sacramento da ordem, mais que uma função, é um modo de ser, né, é um estilo de vida, é um estado de vida. A gente até usa civilmente, né, um estado de vida. Então, aí sim, o povo ficará feliz de ter um bom bispo, né, que seja bom, que seja amigo. Como diz os documentos da Igreja, né, tem que ser pai, irmão e amigo, né, tem que estar presente na vida do povo. Algumas promessas desse rito são muito empenhativas, né? Fidelidade a Jesus Cristo, claro, fidelidade ao Papa, a tradição da Igreja, ao magistério, né, fidelidade ao povo, cuidado com os mais pobres, né? A gente falava expectativa em São Paulo. Conheci bem São Paulo, trabalhei muito nas periferias de São Paulo, nas áreas, sobretudo, com criança, adolescente e jovem. Trabalhei no campo também da comunicação, da educação. Então, a gente sabe que lá a realidade social, de exclusão, de marginação é muito grande, né? E uma das promessas, né, da ordem episcopal, que é bem marcada, é a atenção aos pobres, né? E eu creio que, não só por minha identidade também de carisma rogacionista, mas... acho que como pastor ter essa atenção também, né? Sobretudo, eu devo trabalhar em uma das regiões, né? A Arquidiocese de São Paulo é dividida em 6 regiões episcopais. E cada bispo assume uma região episcopal, mas quando fala região episcopal em São Paulo, se fala de 2 bilhões de pessoas, né?
Nossa.
Cada região, porque são 12 bilhões, 6 regiões episcopais, divide 12 por 6. Né?
Correto.
Quer dizer, é correto, né? Tem regiões maiores e regiões menores. Então ali tem um número de paróquias, tem desde a área central até a área periférica. Então, certamente a presença era aquela, junto ao clero, né, em primeiro lugar, junto às paróquias, junto às comunidades. Então, a expectativa é de estar lá, né? Eu tenho meus dons pessoais, minhas características que me levaram também a ser bispo. Então, espero continuar sendo bom, sendo humilde, sendo simples, mas, sobretudo, amando, servindo. E a Arquidiocese de São Paulo vai permitir isso, colaborando com o cardeal arcebispo, né, que é o pastor da Igreja de São Paulo, Dom Odilo Scherer, né, que será uma honra também, que vai vir me ordenar, né, o cardeal arcebispo de São Paulo, que vem muito feliz aqui ordenar e estará aqui se encontrando também.
Olha, é com imenso prazer, né, que estamos entrevistando neste momento, né, o Monsenhor Ângelo Ademir Mesari, nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, que vem juntamente com o nosso querido padre Antônio Vander, reitor do Santuário Sagrado Coração de Jesus, e com o nosso padre Daniel Pagani. Monsenhor Ângelo, eu gostaria que nós encerrássemos essa entrevista, né, com uma bênção do senhor ao nosso povo católico cristão, ouvinte da nossa emissora.
Então, quero agradecer a toda a equipe da Rádio Marconi pela difusão, também por essa disponibilidade, né, como rádio também da Diocese de Criciúma, Padre Daniel, o Padre Antônio Vander, que tenho muito a agradecer, né, que em nome de Dom Jacinto e da Diocese está coordenando, quase dizemos assim, toda essa preparação e organização. Lembrava que logo no início, né, dentro do quadro da epidemia, eu já pensei no santuário, né, foi assim, até porque eu sou rogacionista do coração de Jesus, e logo me veio o santuário, né, a gente tem uma visão também assim, sabe que o santuário pode ser um lugar e para esse tipo de evento que dá todo aquele sentido. Então eu queria agradecer também e a todos os ouvintes, pedir a vossa oração também nesses dias por mim, para que no dia 19 eu possa receber assim com tanto amor, com toda a liberdade de coração, essa missão que a Igreja, né, através do Papa Francisco, eu sempre tenho lembrado assim, o anúncio, até é bom eu sempre lembrar, né, o convite do Núncio Apostólico no Brasil, lá de Brasília, foi assim: o Papa Francisco te escolheu para ser bispo auxiliar em São Paulo e ele espera muito que você aceite. Tudo bem? Esse foi o chamado. Então não tem nem pergunta antes, nem pergunta depois. O Papa pediu, né? Uhum. Então foi bem assim. Espero que você aceite. É claro que eu pedi pelo menos uns 2 dias para chorar um pouco, para rezar, para entender, né, o chamado. E será, ele ainda completou, né? Será... Daqui a 15 dias já será anunciado, que foi dia 8 de julho, e que foi justamente o padre Daniel, a Rádio Marconi, que fez a primeira entrevista. Eu estava na capela chorando e rezando ainda. Estava com o celular do lado, porque foi aquele horário que saiu, né? 7 e pouco, era 7 e quê? Então agradeço também. Mas eu queria, né, na minha oração também nesse momento, dar a minha bênção, né, e fazer essa oração, pedir, invocar a bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
E que essa bênção, essa graça de Deus desça sobre nós, sobre toda a equipe da Rádio Marconi, sobre essa diocese, sobre nossas famílias, sobre os irmãos e irmãs que estão doentes, aqueles que sofrem, mas sobre todos nós. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos santos e santas padroeiras de nossas paróquias, abençoe-vos o Pai, amém, o Filho e o Espírito Santo.
Amém. Amém.
Muito obrigado.
Nós é que agradecemos, Monsenhor Ângelo Ademir Mesari. Considerações finais, Padre Vander, por favor.
Muito obrigado, Geraldo, uma alegria estar aqui contigo no horário do teu programa, chegando todo o povo uruçanguense. Eu sei que está no finalzinho, mas eu queria fazer um pedido, posso?
Por favor.
Eu sei que aqui é a região mais italiana da nossa diocese. E eu queria pedir para o Monsenhor Ademir Ângelo, para o Monsenhor Ângelo, fazer uma saudação para esse povo que no interior estão escutando em italiano.
Isso.
Mas meu italiano é um italiano já... italiano, porque eu sou originário da zona de Verona. E miei nonni, sia paterni che materni, sono genitori, sono tutti originari di Verona e Vicenza. La mia famiglia è Mezzari e la mia nonna è Moro qui di Treviso, di Caravaggio, della parte della mia mamma. La mia mamma è la famiglia Ronchi, una famiglia molto conosciuta anche qui in Criciúma, in tutta la zona. E anche la famiglia Sirimbelli, né, che è molto conosciuta. Ma voglio salutare a tutti, ringraziare per questa preghiera e chiedere a tutti voi che pregate sempre per me, perché io possa essere sempre un buon vescovo e un vescovo d'accordo con il cuore di Gesù Cristo. Che Dio vi benedica sempre a tutte le famiglie.
Amém. Nossa, coisa linda, parabéns pela iniciativa. Obrigado, Padre Wander. Para com o Padre Daniel, pois não.
Então, mais uma vez a gente agradece, né, também ao Monsenhor Ângelo que veio aqui hoje junto conosco, o Padre Antônio Wander, e a nossa Rádio Marconi, nossa paróquia, está de portas abertas. Quando estiver passando por aí, seja bem-vindo agora, então, a partir de sábado, Dom Ângelo, né? Obrigado. Um grande abraço e sucesso na missão, que Deus abençoe sempre.
Muito obrigado, eu que agradeço.